Ora, muito bom dia. Já é mais quase boa tarde que bom dia. Cumprimentar-vos a todas. O meu nome é Rui Paulo Figueiredo, sou do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e sou o deputado relator desta petição. Há vários outros colegas meus que estão de outros grupos parlamentares que tinham interesse em estar presentes nesta audição, mas estão noutras reuniões, porque temos ao mesmo tempo a Comissão de Economia e Obras Públicas a decorrer com a audição do Presidente da CP, que se foi atrasando por a tolerância que está a ser dada das várias intervenções, mas é por isso mesmo que esta audição vai ser gravada, não só para que tudo aquilo que sejam dito por vós, seja dito por vós, fique registado e seja vertido na ata desta audição, mas também para depois ser integralmente disponibilizado a todos os deputados da Comissão de Economia e Obras Públicas e também a todos os grupos parlamentares. E por isso nós todos temos conhecimento da vossa petição e por isso a ideia é, nesta audição, não tanto reproduzirem aquilo que já é o sentido da vossa exposição, mas complementarem com novos argumentos ou novas informações que sejam úteis para a tramitação desta petição. E, sem mais demoras, dar-vos a palavra, pedia só que se enunciassem para ficar registado na gravação quem diz o quê. Não sei se vão todos usar da palavra ou se há alguma porta-voz. Ok. Muito bem. Só começar por dizer o nome e depois fazer a intervenção.
Sou eu, Martins. Estou aqui como cidadão, sem estar ligado a nenhuma entidade. A questão relacionada com a petição em si. As questões que nós queremos que fiquem registadas é que, apesar de existir legislação que obrigue a fazer acessibilidades e a tornar todos os edifícios e as ruas acessíveis, continua a haver uma impunidade genérica naquilo que é fazer obras. Portanto, é possível... Em Portugal é possível fazer obras em qualquer sítio com inacessibilidades e mesmo assim ninguém é punido, ninguém é responsabilizado. Eu não sou muito adepto que se anda à caça às bruxas, mas também não sou adepto que se possa fazer tudo e mais alguma coisa. Mal feito, também é outro problema. Que quando se faz acessibilidades ficam normalmente muito mal feitas e mesmo assim nada é corrigido, nada é punido. E quando nos queixamos ainda tem o desplante de dizer que nós não percebemos nada do assunto. Portanto, a ideia é um bocado da petição é criar exatamente duas formas de melhorar as coisas. Uma é precisamente a parte do cabimento orçamental, neste caso seria o ideal copiar os modelos de outros países que já estão um pouco mais avançados do que nós em termos de acessibilidades, que é existirem fundos, pode ser fundos, no nosso caso seria um fundo estatal, porque é o Estado, é a entidade que consegue mais facilmente ter esse tipo de financiamento. Ou então fundos regionais ou municipais, se bem que as câmaras não têm muita capacidade. E é sempre o maior problema, é precisamente nas câmaras municipais, que ainda resistem muito a esta questão de ter acessibilidades. Portanto, ainda há muitos arquitetos que me dizem que não fazem as acessibilidades como deve ser, porque os próprios presidentes das câmaras acham que ou fica inestético ou então é um São obras que custam para eles demasiado dinheiro a fazer e nunca compensa estar a fazer esse tipo de obra. Aquilo que seria ideal realmente era haver primeiro essa questão do fundo, portanto haver um fundo que ajude a progredir mais rapidamente no campo das acessibilidades, seja para edifícios públicos ou para as ruas. E depois também há a questão de realmente alguém ser responsabilizado quando não se faz ou quando se faz mal. Porque são dois problemas, que é o não fazer, que é genérico, continua-se a fazer muitos edifícios que não estão adaptados nem cumprem as normas estabelecidas por lei, e também é o fazer, mas fazer mal. O meu caso, se me permitem dar aqui o exemplo da própria Assembleia da República, tem o elevador para onde subimos, que tem o painel dos botões, portanto, para selecionar o piso que queremos, está à altura errada, o que é um problema para quem anda em cadeira de rodas ou quem tem nanismo. Portanto, é complicado chegar aos botões e selecionar o piso que quer, que é uma coisa tão simples e tão banal para qualquer pessoa, mas para nós é um problema enorme. Este tipo de pormenores às vezes podem parecer preciosismos, mas são falhas que depois trazem grandes consequências, porque, por exemplo, outra das questões que normalmente nunca é respeitada é o desnível entre o lance-sil dos passeios e o alcatrão nas passadeiras. Descede quase sempre os 2 centímetros que estão estipulados na lei. Ao exceder estes 2 centímetros, não só temos que demorar mais tempo a atravessar a passadeira, o que já por si, como estamos num país que os condutores nunca têm calma, portanto já é um problema, ainda acresce o problema de termos que fazer mais esforço, no caso das cadeiras manuais, ou no caso das cadeiras elétricas, causa mais desgaste, porque cada vez que a cadeira tem que subir, não só a cadeira tem que fazer mais esforço nos motores, como também provoca stress na estrutura da cadeira. Portanto, o Estado vai acabar por gastar mais dinheiro em darmos cadeiras novas mais depressa, porque as cadeiras, desgastando mais, têm que ser substituídas mais vezes, como também cria outros problemas sociais, porque estão quase a chatear os condutores, que estão cheios de pressa para ir para todo lado, e estamos nós ali a tentar subir um passeio, que é uma coisa que para o comum do cidadão não tem qualquer relevância. Quer dizer, toda a gente atravessa uma passadeira à vontade, só quem tem estes problemas é que nota estas pequenas falhas. E também a questão de não se cumprir no caso das passadeiras, não se cumprir as normas relativas ao contraste e à textura dos passadeiros, que deve existir junto às passadeiras. Portanto, as pessoas que são cegas não conseguem perceber exatamente onde está a passadeira, qual é a direção da passadeira e onde é que devem esperar para atravessar. Além da sinalização sonora e todos os outros itens que estão na lei. Portanto, isto tudo continua por cumprir. É complicado. É complicado de eu continuar a ver fazer-se obras. Nesta semana vão abrir um novo supermercado perto da minha casa. Fizeram mais uma rotunda magnífica na Câmara de Sintra, e ele continua ilegal. Portanto, cheia de altura, não tem contraste e as passadeiras não estão de acordo com a lei. E eu sei que, tal como em obras passadas, ninguém vai ser responsabilizado, nem aquilo vai ser corrigido. É este o problema eterno que gostávamos que dentro daquilo que são as possibilidades da Assembleia da República, fosse resolvido, porque é complicado estarmos há tantos anos com uma lei que supostamente deveria prevenir este tipo de erros e continuamos a perpetuá-los. Portanto, eles continuam-se a propagar todos os dias. Eu acho que é fácil para os senhores compreenderem a nossa posição de estarmos cansados um bocadinho da situação e creio que irão tentar resolver a situação. Gostava de deixar aqui. Obrigado.
Olá, boa tarde. Pronto, é específica em relação a este...
Só que...
Ah, que identificasse.
Se identificasse,
sim,
exatamente.
Claro que sim. Então, eu sou a Filipa Marcos, sou do Lisboa Inacessível, que é um grupo de cidadãos que está ativo, que está interessado na melhoria das condições de acessibilidade na cidade de Lisboa, mas depois também, claro, noutros pontos do país. E nós lançámos esta petição... Focámos-nos num dos pontos ao nível da falta de acessibilidades, porque realmente há muitos, o Diogo acabou por falar noutras situações, mas nós focámos-nos nesta das passadeiras porque é muito fulcral. Portanto, acontece várias vezes que num local, no mesmo, portanto, na mesma estrada, há uma passadeira que está nivelada e, portanto, até está corretamente construída, mas depois a logo a seguir já não está. Portanto, há muita descontinuidade e isto, claro, que não é suficiente e acaba por não permitir um acesso independente e cómodo, não é? De uma pessoa, principalmente das pessoas com, portanto, em cadeira de rodas manual, não é? Que querem ser autónomas, mas que de facto assim é muito complicado, não é? Depois aqui eu chamava a atenção para uma situação que é, de facto, na lei está estipulado que estes 2 centímetros são permitidos e pronto. Mas mesmo estes 2 centímetros, o Diogo já referiu que às vezes são mais do que 2 centímetros, mas mesmo os 2 centímetros já são penalizantes, ou seja, eu também acompanhei meu namorado, namorei um ano com um rapaz com deficiência em cadeira de rodas, manual, guiava todos os dias a sua cadeira de rodas e de facto verificava isto, quando havia esses tais 2 centímetros ou mais, a maioria das vezes eu tinha que o ajudar. E claro que para ele era um esforço que ele achava desnecessário e também era para mim, não é? Pronto. E claro que às vezes criavam-se situações um bocado caricatas e perigosas também, por exemplo, ter que andar muitas vezes na estrada em vez de andar no passeio, não é? E uma coisa também que eu queria chamar a atenção, que nós acabámos por deixar um bocado escapar, não por ser menos importante, mas que foi a sinalização sonora nas passadeiras, que nós sabemos que há alguns locais em Lisboa que têm, não é? E o que é ótimo, mas a maioria das passadeiras não tem, não é? A sinalização sonora, que também era algo que poderíamos ter acrescentado a esta petição, que nos lembrámos posteriormente e depois acabámos por não acrescentar porque achámos que as pessoas já tinham assinado, depois já era uma nova cláusula e elas, pronto, já podia não fazer muito sentido. E a última questão que eu queria chamar aqui a atenção é, de facto, por exemplo, ali na zona onde eu moro, que é Altos Moinhos, estão a fazer obras no sentido de melhorar esta situação e o que acontece é que me deixa um bocado triste. Eu, no outro dia, ontem, fui falar com um senhor que estava ali a fazer a obra, mas eu calculei logo que não fosse a pessoa principal, o principal responsável pela obra. Mas o que acontece é que, e à primeira vista parece uma situação correta, portanto, na zona onde está a sinalização tátil, puseram a meio da passadeira, mesmo a meio da passadeira, um pino. Pronto, o que acontece é que percebe-se que esta situação é para as pessoas não estacionarem, mas também temos que pensar que as pessoas, temos que educar, não é, o nosso povo, a ser civilizado, porque põe-se aquilo para as pessoas não estacionarem, mas devia ser óbvio que as pessoas não podem estacionar em cima da passadeira, não é? E ao colocar o pino, o que é que acontece? Realmente, para quem aquilo é feito, para o público-alvo, nomeadamente cegos e com pessoas com baixa visão, a sinalização tátil, aquele PIN acaba por ser uma barreira a mais que foi acrescentada, não é? Não existia antes e que foi acrescentada. E isto acontece várias vezes. São vários os casos em que esta situação acontece. E quem construiu a obra, ou quem idealizou, até pensa que está a fazer um serviço público, está a fazer algo que é positivo, mas de facto não é para as principais pessoas para quem foi construída. Portanto, a acrescentar seriam estas situações.
O meu nome é Madalena Brandão, também faço parte do grupo Lisboa Acessível. Eu só queria focar uma coisa, porque algo que acho que é importante, porque nós estamos aqui a focar a questão de que as acessibilidades é só para as pessoas com deficiência, e não. As acessibilidades é uma questão, é para todos, todos nós, para nós, para vocês, não é? E é o fato de ainda percepcionarmos a acessibilidade como só para uma minoria, só vai fazer falta para as pessoas com deficiência, é que não avançamos, é que não damos mais importância à questão das acessibilidades. E não é verdade. Todos nós, ao longo da nossa vida, vamos ter mobilidade reduzida, ou porque partimos uma perna, ou por qualquer razão. E mesmo quando chegarmos a uma determinada idade, quando pronto, formos idosos, e até que a esperança de vida está a aumentar, portanto, a probabilidade de termos alguma deficiência aumenta, e é necessário que tenhamos, então, uma cidade, um país acessível para todos. E esta mentalidade, enquanto não vermos a acessibilidade como algo para todos, eu acho que é por isso que as coisas não evoluem. Só quando virmos é que se vai dar mais importância e se vai pôr em prática uma lei, que até dizem que nós temos, em termos de acessibilidade, uma das melhores leis. O problema é que não é posto em prática. E isso é pena. E é por isso que nós estamos cá, porque... para isso eu só estou a falar, gostaria que o senhor provedor me desse mais atenção. Estão a ouvir? Ah, como está o telemóvel a escrever? Ah, pronto, tinha percebido, então desculpe. O que eu ia dizer? Agora perdi-me assim no pensamento. Ah, sim, já me recordei. Exatamente, e esta petição foi assinada por muitas pessoas, ou seja, a questão das acessibilidades é uma questão que também importa a todos nós, por isso é que teve as 4 mil e tal assinaturas, por isso é uma questão relevante que se deve ter em conta.
Eu gostaria novamente de reforçar o que a Madalena disse, com muita razão. De facto, as acessibilidades é algo que diz respeito a todos. E o que eu vou referir agora não é uma questão de me orgulhar ou não, mas, por exemplo, este grupo do Lisboa Inacessível, que se foca nas acessibilidades, fui eu que o criei e, à partida, olhando para mim, as pessoas não dizem que eu tenho deficiência e não tenho nenhuma marcante deficiência, não é? Apesar de que nós todos, como sabemos, somos humanos e os humanos são limitados e, de facto, as construções que são feitas, a pensar num homem de características médias e etc., mas todas as pessoas têm as suas particularidades e dificuldades. E, neste caso específico das passadeiras, não é? Se nós pensarmos que também há muitas pessoas distraídas e etc., e esses tais níveis pequeninos de facto dão asa a muitas quedas, e se tivesse a passadeira realmente ao nível da estrada, toda a gente vai beneficiar, como é óbvio, não é? E o ser humano é um ser que é naturalmente preguiçoso, portanto quanto menos força tiver que fazer e mais eficiente for no seu dia-a-dia, melhor, não é? Portanto é mesmo algo que todos vão beneficiar e que devia ser um alerta, não é? Das pessoas realmente pensarem que ao melhorarmos determinadas características na nossa cidade, estamos a beneficiar todos e vamos trazer mais pessoas também para a cidade.
Também quero só referir um ponto. Sou a Karina Brandão, também faço parte do Lisboa Inacessível, mas não estou aqui como representante do Lisboa Inacessível, mas também como cidadã portadora de deficiência. E quero só referir que existe uma lei que tem que ser cumprida e não devemos nos basear se é razoável, se é no senso comum. Existe lei, tem que ser aplicada. E existem projetos que estão na mesa. Projetos no âmbito da acessibilidade. Posso referir um projeto que está na mesa, desde setembro para ser aprovado e até agora, para ser assinado, para concurso, e que até agora não saiu da mesa do Presidente, que é o Orçamento Participativo 2012, que consiste na adaptação das passadeiras, desde Entre Campos ao Marquês de Pombal. O projeto está completamente feito, foi um projeto aprovado em 2012 pela população portuguesa, certo? E neste momento ainda não saiu da mesa do Presidente desde setembro, que está para ser aprovado, pipa concurso, não sei o que falta. E entre outros projetos que existem, que não existe a lei, é para ser cumprida, se existem os projetos que foram aprovados, que foram aceitos, o que é que falta? Não é? Entre outros. Mas queria referir este orçamento participativo que não sai da mesa do Presidente da Câmara, não é? Desde setembro. É só, obrigada.
Bem, se mais ninguém quer dizer só três ou quatro notas, vocês acabaram por fazer alguma mistura de assuntos, mas para ver se eu percepcionei bem para além daquilo que tem escrito. Que é, em primeiro lugar, nós temos um problema de cumprimento da legislação e vocês gostariam que a legislação fosse mais cumprida, que houvesse mecanismos de fiscalização e até eventualmente de penalização daqueles que são os incumpridores. E, portanto, acho que a petição merece que se permita revisitar a legislação que está em vigor, exatamente a ver se tem esses mecanismos ou não, e no caso, se depois a não existirem, terem que ser reintroduzidos na lei, ou então, se existem, depois só uma questão de prática e de como é que funciona. Depois há três aspectos diferenciados naquilo que estão a dizer, embora todos se reconduzam ao mesmo. Entidades públicas e, portanto, progressivamente, tudo o que são edifícios públicos ao nível das diferentes entidades públicas, sejam do Estado Central, seja a nível local, deviam ser progressivamente adaptadas de modo a permitir essa acessibilidade e, portanto, primeira linha de atuação, e aí é que faz sentido algumas das ideias e propostas que vocês aqui identificaram em termos de orçamento de Estado, ou seja, para progressivamente ir adotando essas soluções. Eventualmente era bem capaz de ser uma melhor ideia do que deixar isso apenas e só para as dotações das diferentes entidades, que depois na prática, com os diferentes constrangimentos, a evolução tem sido pouca. Segundo ponto tem a ver com tudo aquilo que são as obras na via pública e que são responsabilidade das autarquias e das freguesias, e aí vocês identificam variadíssimos casos mais específicos no vosso texto da cidade de Lisboa, até pela própria origem, mas esse é algo que no vosso entender e na prática legislativa deveria estar consagrado em tudo. Eu sou também líder do grupo do PS na Assembleia Municipal de Lisboa e quando nós discutimos estes assuntos eu tenho dúvidas se adianta alguma... Quer dizer, mal não faz o plano de acessibilidade pedonal que foi aprovado. Mal não faz, mas eu tenho dúvidas se vamos a algum lado fazendo planos muito estruturantes e muito bonitinhos, e se não era mais prático, muito simplesmente, pelo país, cada autarquia ter um manual de procedimentos do que é que devia ser a acessibilidade, e, portanto, cada obra que fosse feita no espaço público devia cumprir a legislação e, obrigatoriamente, ter esses mecanismos implementados, e depois voltamos à primeira questão da fiscalização e da penalização de quem não cumpre. Porque o que acontece é que acaba por se delinear planos muito interessantes, mas depois, vocês têm a razão, a prática acaba por se atrasar. Eventualmente, há muito poucos casos pelo país de um adequado cumprimento, e mesmo na cidade de Lisboa, eventualmente, que eu conheça como deve ser, talvez o que foi feito no bairro do Charquinho, na freguesia de Benfica, possa ser um modelo, não sei se conhecem em profundidade, mas possa ser um modelo interessante em que foi a renovação de um bairro que teve em conta tudo o que tem a ver com a acessibilidade e até implicou grandes mudanças ao nível do trânsito. Uma terceira linha de atuação, naquilo que disseram, reconduz-se aos outros dois, mas tem a ver com os edifícios privados que também tudo o que tem a ver com a construção devia ter em atenção aquilo que está na legislação e aquilo que vocês disseram. E, portanto, eu acho que é muito pertinente tudo aquilo que vocês trouxeram aqui à Assembleia. Nós estamos muito atrasados, comparativamente com muitas outras cidades, por este mundo fora, em termos daquilo que é o funcionamento. Basta viajarmos um bocadinho. E, se calhar na própria expressão mais simples, mas que é difícil, que é o desnível dos passeios para a circulação, não só de cadeiras de rodas e deficiências, mas também uma coisa que toda a gente fala, dos carrinhos de bebés, disso tudo, que também é um problema para as pessoas no dia-a-dia. Para já não falar nos próprios pisos, isso leva-nos a outra conversa, mesmo neste plano de acessibilidade pedonal, tivemos um grande debate sobre a calçada portuguesa, que já também, ainda salvei a semana passada, hoje tivemos aqui uma petição também discutida na Assembleia da República, em defesa da calçada portuguesa, que também não tinha muito em conta o equilíbrio entre a vertente histórica e turística com a vertente da acessibilidade. E, portanto, enquanto deputado relator, tomei boa nota das vossas preocupações e do conteúdo e vamos dar o andamento mais célere que seja possível a esta petição, sendo que o essencial é revisitar aquilo que eu vos disse, é olharmos, acho eu, porque senão vamos fazer uma discussão muito, muito politicamente correta, mas sem nenhuma consequência prática. E acho que se calhar mais vale sermos um bocadinho mais politicamente incorretos e ver as consequências práticas. É olhar para a legislação, do ponto de vista dos princípios, ela parece bastante boa. A questão é levá-la à prática e, portanto, temos que ver nessa fiscalização, nas coimas, e acho que tem que ser um trabalho de todos e uma pedagogia de todos. É difícil depois ver, face à autonomia dos poderes locais, a não ser pela via da fiscalização e das coimas, que se obrigue as autarquias, mas acho que se devia, de facto, melhorar nesse aspecto. Também tomei boa nota, não sendo uma matéria da Assembleia da República, mas dos órgãos municipais, mas tomei boa nota do atraso que existe nos dois projetos de orçamento participativo, um nas zonas centrais, denominado de Avenidas Novas, e outro na zona de Benfica, que é um facto que também foram aprovados, é um facto que estão atrasados em termos de implementação. Aquilo que a Câmara muitas vezes diz sobre este assunto é que, depois da ideia original, em termos técnicos, estão a reconfigurar tudo o que são os projetos e a sua adequação, e depois disso está tudo feito, é que entra na parte das disponibilidades financeiras. Há o compromisso formal de nos próximos 2 anos serem concluídos todos os projetos que já estão aprovados de orçamento participativo, mas é um assunto que não pode nem deve ser esquecido. Antes de encerrarmos, não sei se quereriam acrescentar mais alguma coisa que fique.
Sim, eu queria. Relativamente ao plano de acessibilidade pessoal, referiu que as autarquias, que é muito bonitinho, mas que as autarquias é que tinham a responsabilidade de aplicar, pronto, fazer rampas de acordo com a lei. O plano de acessibilidade é para ser utilizado pelas autarquias, pelas entidades responsáveis pela implementação de obras. Não é a equipa do plano de acessibilidade que é responsável por essas questões, não. É que as autarquias, as juntas, têm um plano que vai dizer como é que se faz uma rampa com inclinação adequada, como é que... ou seja, dizer como é que se faz umas rampas, como é que se faz, como é que, ou seja, de acordo com as normas. E se esse plano, tem que ser utilizado pelas juntas e pelas autarquias, é para isso que ele existe.
Estamos a dizer a mesma coisa. Eu sou cético quanto à... Sou cético quanto à implementação do plano.
Ou seja, pois, a questão aqui
desenvolvemos um plano que está bastante bom e bastante estruturado do ponto de vista dos conteúdos. Se calhar era mais prático, apenas e só como está a dizer, termos ficado por um manual pois de procedimentos é... mais sintéticos e que depois seja eficazmente realizado. Ou seja, não devia haver, estamos a falar de Lisboa, porque somos de Lisboa, no resto do país ainda é pior, porque não há plano nenhum, nem há nada. Mas não devia existir nenhuma obra no espaço público, e qualquer tipo que ela fosse, que não tivesse em conta as normas de acessibilidade. E, portanto, ou seja, não adianta fazermos um grande plano e depois diz, bem, quem é que paga o plano e como é que se concretiza? E isso é que é o vago, porque há uma equipa que desenvolveu o plano, bastante boa, eu até sou amigo do coordenador dessa equipa, mas depois, do ponto de vista prático, como não há ou uma afetação de orçamento àquele plano, ou então cai-se na dispersão com os diferentes serviços da Câmara, as 24 freguesias da cidade, toda a gente diz, ok, está o plano. Mas depois o que nós vemos no dia-a-dia, e estamos a falar só das entidades públicas, porque se multiplicarmos, e entidades públicas municipais, porque se multiplicarmos para todas as entidades públicas e privadas que vão fazendo sucessivamente obras no espaço público da cidade, nós vemos que nem durante as obras há qualquer tipo de preocupação com a acessibilidade do ponto de vista transitório e muitas das vezes estamos sucessivamente a abrir e a fechar buracos, a modificar o espaço público, põe pilaretes, tira pilaretes, faz passeios, tira passeios, mas depois do ponto de vista prático, se nós formos ver, pá, 5% das obras que ocorreram já depois da aprovação do plano, é que acabam por ter esta valência da acessibilidade. E por isso, se calhar, nós temos é que agir mais, no fundo, como vocês trouxeram bem, temos que agir mais do ponto de vista de quem fiscaliza o quê e da aplicação das coimas. Porque, quer dizer, nós ficamos todos muito contentes por ter um bom plano, mas se ele fica na gaveta e
só uma questão,
não é implementado, e se no resto do país nem sequer temos plano, de facto, vocês têm razão.
Mas olha que, por exemplo, eu muitas vezes vou ao norte, pode não existir um plano, mas às vezes em pequenas vilas estão muito mais acessíveis do que na cidade de Lisboa, que existe um plano. Mas às vezes ter um plano ou não é relativo. Tenho o caso de numa sede de uma vila, Ponte Lima, que ela é de uma das vilas mais acessíveis que eu conheço. Isso não quer dizer que, infelizmente, existe um plano, pena é as pessoas não estarem sensíveis, principalmente quem trabalha na autarquia, nas juntas, não estarem sensíveis, quão importante é a aplicação de um plano. Porque depois nós todos vamos sofrer, né, com a falta de acessibilidades. Quando nós todos sabemos quantas pessoas idosas vivem no quinto andar ou no quarto, e como o prédio tem escadas, passam dias e dias dentro de casa, sem sair, para além depois de sofrerem depressão, estarem a solidão, e isto vai acontecer connosco, por todos nós. Se tudo correr bem, vamos chegar lá. Pronto, por isso é que é importante, existe um plano, portanto, é importante aplicarmos então o plano. Haver maior sensibilização. Isto também cabe aqui, também essa ação também cabe ao governo. Ou seja, investir mais na sensibilização, sensibilizar as pessoas, porque não é só câmaras, não é só entidades privadas ou pequenas associações que têm responsabilidade de sensibilizar, também o governo, aliás, o governo acho que é aquele que tem mais responsabilidade, que é o que não faz.
Só referir uma questão, o plano existe e o plano é só uma orientação para quem? Para as juntas de freguesia, para as autarquias, para as entidades responsáveis por tornar a nossa cidade mais acessível, para fazerem bem, não é? Fazerem bem, de novo, fazerem bem e reparar o que está mal. O plano é só uma orientação, não é mais, não é o grupo, e vocês devem saber melhor que eu, não é o grupo de acessibilidade, não é, que existe na Câmara, que vai adaptar a cidade de Lisboa. Não, eles criaram um plano, uma orientação, um guia orientador, para as entidades responsáveis fazerem bem daqui para a frente e reparar o que está mal. Por isso, não sei, essa é a ideia que eu fiquei.
Sim, tem razão.
Não, posso só acrescentar também a última...
É preciso passar do plano à concretização.
Pois, posso só então dizer uma coisa. Pronto, eu acho que precisamente por causa disso, realmente, que na prática, havendo o plano, mesmo assim não é aplicado, eu acho que deveria haver, ao nível de autarquias locais, e se calhar partia um bocadinho deste núcleo de acessibilidades que existe em Lisboa, mas de haver então esse, como é que se chama, quase... Não é só a divulgação, porque acho que mesmo assim tem havido já alguma divulgação, mas quase que um ensino, não é? De dizer nas outras autarquias, de ver essa espalhar de palavra e de ser mesmo obrigatório, para já cada autarquia ter o plano em conta, esse plano, não é? E pronto, ele realmente ser espalhado e haver a educação nesse sentido também, ao nível local, não é? Realmente, se é isso que, essa falha que existe, então tem de ser colmatada e será provavelmente desta forma.
Muito bem, muito obrigado. Vamos dar seguimento à tramitação da petição e provavelmente mantemos-nos em contacto durante esse processo. Tenho que voltar para a reunião, não é? Temos os vossos contactos todos aqui, não temos, Luísa?
Temos contacto.
Ok. Muito bem, muito obrigada.